O título dessa mensagem é As Vasilhas do Socorro. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Meus amados, a mulher era esposa de um dos discípulos do profeta, e como diz o texto, ele tinha acabado de morrer. E o que sobrou para aquela mulher foram as dívidas adquiridas. Não que ele houvesse sido um mau administrador, mas essa era a realidade daquela família. E o caso era tão sério que o credor ameaçava levar os dois filhos da viúva como escravos, para que aquela dívida fosse saldada. Naquela época, era normal, era comum, israelitas endividados, eles venderem ou ser tomados seus familiares como escravos para saldar a dívida, até ele mesmo ir como escravo para poder pagar uma determinada dívida. Portanto, isso era legal, já que a dívida existia de fato, era cultural. Então a mulher apelou para Eliseu, a fim dele intervir no caso, de maneira que Deus o instruísse a agir, como diz lá no versículo de número 1. E nós vamos refletir a partir daqui algo muito relevante. Lógico que hoje o caminhar da mulher na família, na sociedade, é bem diferente do que antes. Muitas são as mulheres que administram hoje, que é aquela que cuida lá do dinheiro da casa. Muitas são as mulheres, para não falar praticamente todas, que estão buscando um lugar debaixo do sol e também ocupando os postos de trabalho na sociedade. Então hoje é bem diferente do que era antes. Porém, no caso da viúva do texto, até que ponto será que ela estava a par da real situação que eles estavam enfrentando? Será que ela sabia para onde estava caminhando o futuro da sua família? E essa é a realidade de muitas famílias na atualidade, que estão caminhando muitas vezes para ruínas e não tomam consciência da sua real posição. Isso se dá muitas vezes pela falta de comunicação ou por omissão, onde muitos assuntos, muitas demandas na família são tabus e as pessoas temem tocar nessa ferida, temem desenterrar aquele problema, porque não querem vivenciar discussões ou maus dias. Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde o problema ele vem à tona. Por mais que a gente tenta lá tapar o sol com a peneira, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Chega o problema e a gente tem que lidar com essa real situação. Com os dias, os problemas, eles podem se agravar ainda mais. Então, uma pergunta se faz necessário para você nessa manhã. Para onde está caminhando a sua família? Para onde está caminhando a sua família? Se conseguirmos visualizar e refletir o nosso caminhar, será um ótimo, um excelente começo. Se a gente conseguir pelo menos ter em vista, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, é para aqui que está caminhando minha família. Eu dependo sim do favor da intervenção de Deus, mas é por aqui. Eu estou consciente da real situação e eu e minha família, nós conversamos sobre isso em casa. Já a viúva, ela estava com um problemão batendo na sua porta. As dívidas. E ela sabia muito bem o que aconteceria caso as dívidas não fossem quitadas. Pode ser que o problema já bateu na sua porta. Pode ser que você está passando pelo problema hoje. E você sabe que se a situação não mudar, onde você pode chegar? Ou pode ser que você está tentando tapar o sol com a peneira. Não quer enxergar para onde está caminhando. E eu quero te aconselhar hoje a refletir os seus passos, a pensar nos desfechos da sua situação, a pensar nos finalmente e colocar tudo diante de Deus. A pergunta pertinente é: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Então Eliseu pergunta para a viúva no texto: viúva, mulher, o que você tem lá na sua casa? Querendo saber se havia algo de valor, lá no versículo 2. Porém a mulher responde: eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Meus amados, a situação era realmente precária, mas era um ótimo começo, porque o problema estava claro, e ela também sabia o que tinha em mãos. O que eu tenho é isso. O que eu tenho lá em casa é uma vasilha de azeite. Estava a situação precária, mas o problema estava claro e ela sabia o que ela tinha em mãos. E por vezes nós dispensamos, às vezes, talvez se alguém perguntasse para a gente: e aí fulano, e aí Beltrano, a situação é precária, né? O que você tem lá na sua casa? Talvez se a gente tivesse essa vasilha de azeite, a gente nem diria. Porque falava: uma vasilha de azeite? O que eu vou falar que eu tenho isso aí? Uma vasilha de azeite? Mas essa mulher faz questão de dizer: uma vasilha de azeite. E é interessante pensarmos a partir daqui que a maioria dos milagres de Deus, Ele usa aquilo que nós já temos em mãos. Por exemplo, nesse caso da viúva, foi a vasilha de azeite. Já Jesus, quando Ele estava em determinado lugar, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, despede as multidões. E Jesus pergunta: o que vocês têm aí? E aí os homens dizem: ó, nós temos lá poucos pães e pouquíssimos peixes. E aí Jesus, Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele não os fez do nada. Ele não fez brotar, aparecer pão e peixe naquele lugar. Não, Ele multiplicou daquilo que já existia. Em outro momento, Ele usou a habilidade dos seus discípulos para pescar. Então percebem, Deus, os milagres de Deus, a maioria dos milagres de Deus, não partem do nada. Por menor que seja aquilo que temos em mãos, sendo um recurso material, sendo algum objeto, alguma situação, ou sendo uma capacidade que Ele nos concede, Deus, Ele usa isso para trabalhar em nossas vidas. O que você tem em mãos para começar a mudar a sua situação? Isso é muito importante, e nós precisamos identificar aquilo que nós temos. Pode ser que nós estamos desprezando aquilo que nós temos, mas Deus, Ele não vai fazer as coisas do nada, Ele não costuma fazer as coisas do nada, Ele usa aquilo que nós já temos para fazer o milagre, para poder trazer o milagre da provisão nas nossas vidas. E diante da resposta da mulher, que tinha apenas uma vasilha de azeite, Eliseu, ele vai e orienta ela a pedir muitas vasilhas para os vizinhos, lá no versículo 3. E aqui eu quero abordar um outro princípio muito relevante. A mulher tinha uma vasilha de azeite, e a vasilha dela estava cheia. E então ela é orientada a pedir muitas vasilhas para os seus vizinhos. E o que que eu aprendo, o que que eu absorvo desse pequeno trecho? Diante dos seus problemas, a sua vasilha de azeite tem que estar cheia. Ou seja, você tem que ser o primeiro a clamar pela sua vida. A clamar pelo socorro de Deus, pela providência do Altíssimo. E depois disso, quando você já tem buscado a presença de Deus, quando você já tem apresentado a Deus os seus problemas, as suas inquietações, você já tem a sua intimidade com Deus, aí você então vai dividir com seus irmãos de fé, para que eles também intercedam pela tua causa. O problema é que muitas vezes as pessoas escutam em primeira mão os nossos problemas. Deus, ele fica sabendo dos nossos problemas muitas vezes pela boca dos outros. Não que ele não saiba, não é isso, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Mas é que ele quer ouvir primeiro de você. O bom pai, ele tem prazer de ouvir a súplica da boca do seu próprio filho. Você tem que ser o primeiro a rasgar o teu coração na presença de Deus, a abrir a tua boca, a se derramar na presença de Deus, pedindo o cuidado dele na tua vida. E então, a partir daí, a Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros. É a partir daí, porque o primeiro tem que ser você a clamar e a pedir para Deus a intervenção e o cuidado na tua vida. Tiago 5,16, na parte B do versículo, diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus amados, o que eu fico pensando diante desse texto é que muitos dos vizinhos que foram lá e emprestaram as suas vasilhas, eles também estavam passando por problemas. Porque problema quem de nós não tem? Se você não tiver problema, rapaz, não levanta a mão não que Deus vai te puxar, porque vai falar, esse camarada está pronto. Quem de nós não tem problemas? Então eu fico pensando que muitos desses vizinhos ali, eles também tinham os seus problemas, talvez em outras áreas. Mas mesmo assim eles tinham lá no seu armário uma vasilha vazia, que não estava sendo usada. E o que que é isso? Isso é amar o próximo como a si mesmo. Já pensou se cada um de nós fosse amar apenas quando estivesse farto de amor? Estaríamos dando apenas as sobras. Mas quando amamos faltando algo, então nós estamos amando o outro como a si mesmo. Quando nós amamos o outro passando por problema, quando nós intercedemos pelo outro passando por problema, então nós estamos amando o próximo como a nós mesmos. E é esse o amor que nós somos chamados a exercer. Pois quem de nós tem tudo? Você pode chegar, talvez você olha para alguém, você admira, você fala, esse camarada aí é feliz. Vai lá perguntar para ele, para você ver se não está faltando alguma coisa. Quem de nós tem tudo? E o desafio que nós temos, porque o grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo, é amar mesmo quando nos falta. É amar mesmo quando está faltando alguma coisa, quando nós estamos incompletos. E nós precisamos amar. Esse é o grande mandamento. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amemos o próximo como a si mesmo. E é interessante pensarmos que uma pergunta é quase automática ao pedirem uma vasilha emprestada. É quase automática isso. Se alguém chega lá e fala, empresta um pote aí, mas tem que ser grande. Rapaz, eu tenho quase que certeza que você vai falar assim, mas por que você quer essa vasilha tão grande assim emprestada? Isso é uma pergunta praticamente automática. Por que você quer essa vasilha emprestada? Essa pergunta ela surge naturalmente. Essa pergunta é a porta aberta para a partilha. Com quem você tem vivido a partilha no seu caminhar? Com quem? Meu irmão, ora por mim. Por quê? Você está perguntando, é quase que naturalmente. Esteja orando pela minha vida. Por qual área? Para poder ser mais claro. Meus amados, isso é essencial, a partilha é essencial na caminhada cristã. Porque além de aliviar aquele que partilha, serve de evidência como um carimbo que você não está sozinho, mas que você está unido a irmãos e todos unidos ao cabeça, Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo, ninguém é corpo sozinho. Eu dependo de você, você depende de mim e nós dependemos uns dos outros. E partindo desse ponto, que cada um de nós tem apresentado os nossos problemas a Deus, o desafio que vem é o de sermos vasilhas do socorro de Deus. Vasilhas de intercessão pelo próximo, vasilhas que consigam se doar também em prol da causa do outro, mesmo que estejamos passando por outros problemas. É você orar por você sim, mas na caminhada não se preocupar apenas de dividir o seu problema, mas de também ouvir e orar pela causa do seu irmão. É você orar pelo seu irmão, seu irmão orar por você. Tem hora que um está precisando mais do que o outro, porque essa caminhada ela é muito dinâmica, mas é essencial haver a partilha no nosso meio. Isso é emprestar a vasilha, isso é pedir vasilha emprestada. A vasilha cheia da viúva representa alguém que precisa falar. Então, se alguém precisa falar, está precisando de alguém para escutar. Que precisa desabafar, que precisa abrir o coração. As vasilhas vazias dos vizinhos representa o ouvir. Está vazio, disposto para acolher, para receber, para ser preenchida por aquilo que vai vir da vasilha cheia. E assim deve ser as nossas vidas em meio à partilha. Porque se você está doando a sua vasilha, a sua oração, ela deve ser acolhedora, não com julgamentos. Deve ser acolhedora. É assim que tem que ser. E Eliseu traz uma orientação muito importante. Ele orienta a viúva a entrar com os seus filhos em casa e a fechar a porta para encher as vasilhas. Isso está lá dos versículos 4 até o versículo 6. A oração e a busca de intimidade com Deus, de uma família reunida, é um altar onde Deus habita. Meu amado, se você não tem feito isso com os da sua casa, comece a fazer. E deixe o Senhor reinar nesse altar sagrado que é a família. Família foi instituída pelo próprio Deus. Ele se agrada e abençoa essa disposição. E enquanto houve vasilhas, houve multiplicação. Enquanto houver oração e fé, haverá o socorro e a providência de Deus. Então Eliseu disse para ela ir vender o azeite que foi multiplicado e viver do resto com seus filhos, com a sua família unida, lá no versículo 7. Porém, ela teve que sair da sua zona de conforto, ou melhor dizendo e pensando, ela nunca esteve na zona de conforto, pelo menos nesse texto não. Ela teve que ir até Eliseu, depois ela teve que ir até os vizinhos, ela com os filhos, depois ela teve que reunir os filhos, e depois ela teve que abrir a venda do azeite lá, para poder vender o azeite. Meu amado irmão, isso nos diz algo bastante interessante também. Nós, que estamos precisando do Senhor, precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ter uma vida em oração. Nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos nos doar em prol da causa do outro. Porque muitas vezes quando nós nos doamos em prol da causa do outro, que nós esquecemos, nem que seja por um breve momento, dos nossos problemas, e com isso nós damos liberdade para Deus atuar nas nossas vidas. Porque quando a gente fica olhando muito para o nosso próprio umbigo, olhando muito para o nosso próprio problema, parece que os dias paralisam, parece que a gente começa a vivenciar as depressões da vida, parece que as coisas perdem o sentido, parece que o dia fica cinza. E é muito importante que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente vá buscar a face do Senhor, que a gente tenha prazer no ajuntamento, que a gente tenha prazer de estender a mão, de ser uma vasilha, socorrer a vida do nosso irmão. É muito importante que nós tenhamos prazer na presença do Senhor, porque enquanto a gente fica vivendo para o nosso próprio problema, enquanto a gente fica com os nossos olhos fitos no nosso próprio problema, na nossa lamentação, na nossa tristeza, na nossa autocomiseração, a gente não consegue dar liberdade para poder vivenciar coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Eu não sei em qual etapa você se encontra hoje. Eu não sei necessariamente qual é o seu conflito. Pode ser que você esteja precisando abrir os olhos diante da sua omissão. Pode ser que você está desesperado por estar vivendo o grande problema. Eu não sei se você tem observado para onde está indo o seu caminhar. Pode ser que você não consegue enxergar o que tem em mãos. E eu quero te lembrar, no caso da viúva, foi apenas uma vasilha de azeite. Não despreze, por menor que seja aquilo que você tem em mãos. Eu te aconselho uma vida com Deus em família e um estreitamento de comunhão e oração com os da sua casa. E reforço que o conhecimento claro da situação e a fé em Deus é a porta para o milagre do Altíssimo nas nossas vidas. Viva o milagre de Deus. Seja o milagre na vida dos outros, na vida dos seus irmãos. Seja uma vasilha do socorro, emprestando a sua compaixão na vivência da sua devoção. E que em tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém, meu amado.